UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. Lembrando que o Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Vi um pouquinho aí, né, num horário diferente hoje, mas vamos lá. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Luta das Mulheres, né? Eu prefiro dizer, a data relembra justamente a luta das mulheres no mundo todo pela participação política, pelo reconhecimento social e por condições de vida e direitos iguais aos homens. Os desafios permanecem, a luta por igualdade continua. Um dos grandes obstáculos está no mercado de trabalho, que privilegia os homens em detrimento das mulheres, sobretudo as mulheres negras. Analisando essa realidade, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, publicou o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça 1995-2015, que fez um balanço do trabalho feminino, suas relações sociais no Brasil. Para a gente falar sobre essa realidade, refletir um pouco sobre os dados, né, que esse estudo aponta, vamos conversar com Andréia Alcione, professora do Departamento de Administração da PUC Minas, doutora em Ciências Sociais, com pesquisa sobre gênero e raça nas relações de trabalho. Muito bom dia, professora Andréia. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece, viu, professora? Agradeço também em nome dos nossos ouvintes. Professora, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de focalizar um ponto, né? A questão do salário, da remuneração das mulheres. A remuneração feminina é equivalente à remuneração masculina, professora?
Não, o mercado de trabalho, ele continua reproduzindo desigualdades históricas, né? Uma desigualdade que permanece, apesar dos avanços que a gente tem observado, exatamente essa clivagem entre o rendimento do homem e o rendimento das mulheres. Então, muitas vezes as mulheres têm cargos semelhantes aos cargos dos homens, mas por o acréscimo de uma comissão ou de um cargo que recebe uma qualificação melhor, os homens acabam ganhando um pouco mais do que as mulheres. Então, ainda há diferença salarial entre homens e mulheres, sendo que as mulheres recebem menos que os homens.
Uhum. E pensando em outro aspecto, professora Andréia, a mulher ainda não se libertou do serviço doméstico, né, pelos quais ainda se responsabiliza em uma dupla jornada. É, a responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico não remunerado segue aí sendo padrão predominante na sociedade brasileira. Mais de 90%, né, delas declararam realizar atividades domésticas, proporção que se mantém quase inalterada ao longo de 20 anos aí, do período analisado. Além de ganhar menos, elas trabalham mais, não é isso, professora?
Exatamente, porque ainda permanece essa questão da dupla jornada, né? A mulher ainda é responsável, além do trabalho fora de casa, né? Ela ainda é responsável pelo trabalho doméstico, pelo cuidado dos filhos, o que caracteriza uma dupla jornada de trabalho. Então, as mulheres acabam trabalhando mais e ganhando menos.
Uhum. E o estudo, professora, né, esse estudo, Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça, aponta que o aumento das mulheres no mercado de trabalho ocorreu nos anos 60, 70 e 80, e que de 90 até hoje se estagnou, né? As brasileiras aí atingiram um teto de participação difícil de ser ultrapassado. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O que quer dizer, o que, que mostram esses dados, professora?
É, eu acho que ele reflete um pouco a crise do emprego, né, que a gente vivencia de 2014 para cá, teve um enfraquecimento do mercado de trabalho que prejudicou a todos os trabalhadores com relação à sua inserção, né? E realmente está correto, quer dizer, na década de 60 e 70 foi um marco histórico da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, hoje é muito difícil você encontrar uma mulher que não tenha o trabalho como uma questão importante para o seu projeto de vida. Uhum. Mas eu acredito que esse número assim, de estagnação reflete um pouco essa crise do mercado de trabalho, né? Porque praticamente todas as mulheres, elas têm como ideal, como intenção, até para a construção da sua própria identidade, participar da vida produtiva do país, ou seja, se inserir no mercado de trabalho. Então, talvez esteja refletindo um pouco essa crise, porque a entrada da mulher no mercado de trabalho é uma entrada definitiva, né? É um caminho sem volta, né?
Uhum. Mas esse aumento aí até os anos 90 também não significou uma equiparidade com o dos homens, né, professora?
Ah, não. São duas coisas diferentes. Uhum. Eu acho que um tem aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo é que a mulher entra definitivamente no mercado de trabalho. O aspecto negativo é que ela continua se inserindo em termos de condições de trabalho, condições de remuneração, em uma posição ainda inferior com relação aos homens.
Sim.
E se a gente analisa também entre as mulheres, analisando a questão de gênero e de raça, a gente vai observar clivagens também entre mulheres brancas e mulheres negras.
Uhum.
Então, como eu disse, eu acho que o mercado de trabalho, ele reflete desigualdades sociais que são históricas.
Sim.
Avançamos muito em todos os sentidos, mas essas desigualdades, elas permanecem e esses dados de 2015 mostram isso.
Sim, o mercado de trabalho, ele apresenta essa hierarquia estanque, né, professora, no qual o topo é ocupado pelos homens brancos e a base pelas mulheres negras, né? E os gráficos mostram, né, que essas proporções se mantêm ao longo desses 20 anos. Quando é que a gente vai evoluir nisso, professora?
Eu acho que tem alguns aspectos importantes, né? É a questão, por exemplo, da formalização, principalmente a formalização do trabalho doméstico,
uhum.
Tem feito que a remuneração das mulheres que atuam nesse segmento, ou seja, se empregam como empregadas domésticas, tenha melhorado um pouco, tanto as condições de remuneração como as condições de trabalho. Isso é um aspecto positivo. Então, a formalização do mercado de trabalho como um todo acaba sempre favorecendo aqueles que estão na base. No caso dessa pirâmide aí que você citou, mulheres negras e homens negros. Mas as clivagens permanecem exatamente uhum. assim. É o homem branco no topo, a mulher negra na base. Porque ela entra em condições mais precárias no mercado de trabalho do que os outros segmentos. Por não ter tido acesso a ativos sociais, pela escolaridade dela também ser inferior, e essa escolaridade é inferior, porque se mantém articulação entre raça, cor e pobreza. Então, entre os pobres, os negros são maioria. Então, sendo maioria, eles têm mais dificuldade de acesso à educação, à qualificação, à experiência profissional. Isso tudo vai refletir no futuro, na inserção do mercado de trabalho. Então, são desigualdades históricas que a gente vê que houve, observa que houve evolução, mas que elas permanecem. Eu acho que, nesse sentido, as políticas públicas, elas são fundamentais.
Uhum.
Políticas públicas que reconhecem essa desvantagem, que procura, de uma certa forma, corrigi-las, elas são fundamentais para a gente tentar reverter um pouco essa pirâmide aí tão perversa para determinados grupos, né?
Sim. E vamos falar um pouquinho mais disso, professora? Eu gostaria que a senhora citasse aí políticas públicas, possibilidades.
Bom, por exemplo, a própria política de cotas de inserção
Sim.
no ensino superior, ela é fundamental para dar mais espaço e visibilidade para os negros, né?
Uhum.
A gente sabe que políticas de cotas do ensino superior, elas favorecem essa inserção positiva de homens e mulheres negros na educação, aumenta a sua qualificação, aumentando a sua qualificação, eles terão uma inserção mais positiva no mercado de trabalho. Você observa que nesses dados do IPEA, por exemplo, tem reduzido o número de empregados domésticos jovens. Isso é um dado interessante que eles apontaram.
Uhum.
Eu acredito que isso já seja um reflexo positivo das políticas de cotas, que têm possibilitado jovens negros e brancos, né, mais pobres, ter uma qualificação, conhecimento e educação melhor, o que favorece a inserção positiva no mercado de trabalho.
Uhum. A política de cotas também nos concursos, né, professora?
Nos concursos, nas empresas que adotam, até mesmo os programas de diversidade que as empresas têm adotado, né, buscando reparar algumas questões, evitando qualquer tipo de discriminação nas instituições, que a gente chama de discriminação institucional. Todos esses programas são importantes para manter essa população de uma forma mais positiva no mercado de trabalho.
Uhum. Muito bem, agora são 11 horas, 3 minutos, você está no programa Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa. Eu sou a Luísa Glória e estou conversando com a professora Andréia Alcione, professora do Departamento de Administração da PUC Minas, doutora em Ciências Sociais, com pesquisa sobre relações de gênero e raça no mercado de trabalho. Professora, pensando um pouco no ambiente da universidade, né? Pensando aí nas mulheres pesquisadoras, como é que é o reconhecimento? É menor também? Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse cenário da universidade.
Nós ainda somos minorias, né? Me enquadro aí nessa categoria e a gente ainda tem um número muito reduzido de professoras universitárias negras, né? Mas tem aumentado não só essa proporção, mas também o reconhecimento por esse trabalho, a divulgação desse trabalho, o compartilhamento de informações, várias instituições já compartilham essas informações, publicações, o mercado editorial também, ele está se abrindo para essas questões. Então, eu acho que tem aumentado, está melhorando, mas ainda somos minoria, isso sem dúvida, né? Depende muito do aumento dessa inserção. Uma questão muito positiva que eu observo é essa conscientização maior dos jovens, principalmente das meninas, né? Principalmente as meninas negras, que hoje elas se reconhecem mais, assumem mais o seu tipo físico, o tipo do seu cabelo, as roupas, reconhecem a importância histórica, né, da tradição afro, e tem mantido um reconhecimento grande dessa herança cultural. Então, eu acho que tem uma população jovem que está vindo aí, que ela vai ser fundamental para essa inserção definitiva na academia também.
Uhum. Professor, e para a gente finalizar então o nosso papo, finalizar a entrevista, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar aqui, de dar a sua mensagem, ainda mais nesse dia, né, professor, esse Dia Internacional de Lutas das Mulheres?
Eu acho que, assim, tem lutas que a gente tem que continuar batalhando por elas, né? Essa inserção mais positiva das mulheres no mercado de trabalho, não aceitar nenhuma forma de discriminação. E a população brasileira tem outros desafios mais sérios, que é um dado que tem alarmado nesses dias, que é o aumento, por exemplo, da violência contra a mulher, né? Já está provado que essa violência contra a mulher, ela não está muito baseada em posição social, gênero, uhum, raça, ou seja, todas as mulheres sofrem com a violência doméstica. Então, esse também é um desafio grande a gente tentar vencer, né? Com relação ao mercado de trabalho, é que as mulheres continuem estudando, se qualificando, exigindo respeito no ambiente de trabalho, não aceitando nenhum tipo de assédio, uhum, né? Marcando posição e tentando se qualificar cada vez mais para uma inserção cada vez mais positiva no mercado de trabalho.
Tá certo. Professora Andréia Alcione, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Obrigada pela possibilidade de participar e de falar um pouco sobre essas questões.
Obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia.
Aí, essa foi a professora Andréia Alcione, professora do Departamento de Administração da PUC Minas, doutora em Ciências Sociais, com pesquisa sobre gênero e raça nas relações de trabalho, falando com a gente sobre as desigualdades, né? Os dados sobre essa realidade foram trazidos pelo estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, lançado no começo dessa semana, ainda essa semana, pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É um panorama aí, tá bom? Compreende o período de 20 anos dessas relações de gênero e raça no mercado de trabalho. A análise vai de 95 até 2015 e o trabalho pode ser acessado no site do IPEA, www.ipea.gov.br, www.ipea.gov.br. E eu vou indicar também um trabalho muito bem feito, tá? Um trabalho jornalístico, o do Nexo Jornal, que trouxe aí esses dados, né? Apresentou alguns gráficos, está bem visível, bem interessante, então pode entrar no Nexo Jornal e para ler também, tá? Sobre uma matéria sobre essa pesquisa, nexojornal.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.